Olá, acadêmicos da disciplina Sociologia Organizacional, a sociologia aplicada à administração. Os objetivos dessa disciplina são compreender as organizações, os sistemas e as redes que o ser humano constrói para garantir a sua sobrevivência. A disciplina também quer desenvolver as competências para o alcance das metas das organizações. A disciplina também visa aprimorar a relação com os cidadãos. A disciplina visa conhecer os principais fatos e fenômenos que são objeto direto da ciência sociológica e que estão presentes nas organizações. Vejam que nessa disciplina, a sociologia vem em socorro do gestor, do administrador, para que este, aplicando os conhecimentos da sociologia, possa observar, conhecer as dinâmicas de funcionamento dos grupos sociais e organizações e, se necessário, implementar mudanças. Na unidade 1 do nosso material didático da disciplina, nós vamos encontrar reflexões acerca da sociologia, das relações sociais e da convivência humana. O objetivo dessa unidade é identificar o objeto de estudo da sociologia, enquanto ciência, enquanto ferramenta capaz de nos levar a conhecer o grupo social do qual pertencemos. É também objetivo dessa primeira unidade verificar a relação entre os conceitos de paradigma e de novas tecnologias, e também descrever o conceito de instituição. Vejamos então o conteúdo dessa primeira unidade. A primeira unidade, ela quer mostrar o que é sociologia e qual é o seu objeto de estudo. E ela o faz partindo da natureza humana. O ser humano, como um ser de necessidades, ele procura, junto com os seus semelhantes e na natureza, um meio para satisfazer e suprir as suas necessidades. É desta característica de todos nós, termos necessidades a serem supridas, precisarmos construir a própria vida e garantir a sobrevivência, que nasce a sociedade. Como não conseguimos nós, os seres humanos, dar conta de todas as nossas necessidades sozinhos, nos juntamos aos outros seres humanos, formamos grupos humanos. E à medida em que convivemos com estes grupos, vamos criando modos de ser, de sentir, de pensar, de reagir. Ou seja, juntos construímos e refletimos formas relativamente homogêneas de viver. Há esta produção cultural de grupos que juntos buscam a sobrevivência e a manutenção da vida, chamamos sociedade. A sociologia é uma ciência nova. Nos últimos 200 anos ela vem se desenvolvendo como ciência das relações e dos fatos produzidos pelo homem em sociedade. É o estudo da sociedade, ou a ciência do social. A sociologia, ela, enquanto ciência, tem como objeto de estudo a sociedade, e ela visa, segundo o seu iniciador e fundador, Auguste Comte, observar, explicar a dinâmica do funcionamento da sociedade e intervir. Auguste Comte tinha como lema amor, ordem e progresso. E ele dizia que nas relações humanas, o amor deve ser a motivação. O amor deve ser o sentimento que nos leva a estarmos juntos. A ordem deve ser o meio, o caminho para alcançar os objetivos enquanto grupo social, e o progresso, um fim a ser alcançado e uma consequência dos processos conduzidos com amor e com ordem. Vejam que esta sociologia de Auguste Comte teve influências fortíssimas no Brasil. Basta ver o slogan que temos na nossa bandeira, Ordem e Progresso, para sabermos o quanto que essas ideias, no século XIX, foram importantes para o nosso país. A sociologia também se desenvolveu com os estudos de Karl Marx, partindo de um pressuposto não da ordem, mas do conflito e da diferença estabelecida na sociedade. Marx tentou explicar a sociedade através das relações de produção. A sociedade capitalista, cuja relação ou cujo modo de produção é capitalista, será sempre nas suas formas e no seu jeito de ser capitalista. A sociedade comunista, do mesmo modo. A sociedade escravista, ela não é escravista ou escravagista somente no modo de produção, mas o será também em toda a sua forma, em todo o seu modo de se desenvolver como grupo social. Marx diz que essa relação de produção capitalista, ela institui a luta de classes. Então, a sociedade, ela seria marcada por contradições e conflitos, que só serão superados quando todas as classes, de certo modo, forem abolidas e existir uma só classe. Emile Durkheim também, seguidor de Auguste Comte, desenvolveu estudos sociológicos, e Durkheim ele analisa a dinâmica da sociedade e ele conclui que os fatos sociais, eles modelam o indivíduo. Na perspectiva de Durkheim, a sociedade ela é muito maior e muito mais forte do que o próprio indivíduo. E Durkheim considerava fato social todo o fato que não depende da minha ou da tua vontade e que exerce pressão sobre as nossas escolhas, sobre o nosso modo de viver. E ele se dedicou a estudar os fatos sociais para, de um certo modo, tentar caracterizar e conhecer as sociedades. Quais são os fatos que, de fato, exercem influência sobre a vida dos indivíduos. Aí, em Durkheim, uma possibilidade de encontrar uma sociedade maior, mais forte e controladora das ações dos indivíduos. Max Weber, ele faz uma outra análise da sociedade e ele busca compreender a sociedade através da ação social do indivíduo. Para Max Weber, a chave de entendimento e de explicação da sociedade é o indivíduo, é o sentido que o indivíduo dá para as suas ações. Vejam que são perspectivas diferentes de compreender e de entender a sociedade e que, de um certo modo, leva a própria sociedade a se ver, a se enxergar, produzem análises sobre os diferentes grupos humanos, e isso é de fundamental importância para a nossa convivência. Essa unidade, essa primeira unidade do nosso material didático, também fala de relações sociais. As relações sociais, elas são de fundamental importância para a compreensão da dinâmica do funcionamento da sociedade. Diz o nosso texto que relação social, ou relação, primeiramente relação, é toda e qualquer troca que o indivíduo realiza com o meio que o cerca, no sentido de suprir as suas necessidades. Vejam que para suprir as suas necessidades de sobrevivência, de segurança, o indivíduo se abre ao mundo e às outras pessoas e estabelece com o mundo, com a natureza e com as outras pessoas, relações de troca. Da necessidade surge a troca gera satisfação, a satisfação gerada por determinada relação de troca institui um padrão de comportamento. E isso é importante para a gente perceber como que funciona a dinâmica do grupo social, porque se uma ação realizada para suprir uma necessidade provoca um sentimento de satisfação, o ser humano tende a formar um comportamento padrão para aquela necessidade. Vejam, ação provoca a satisfação de uma necessidade. Isto gera um padrão de comportamento, ou seja, sempre que aquela necessidade voltar à tona, Sempre que aquela necessidade de se manifestar, eu já tenho um caminho, eu já tenho um padrão escolhido e que deu certo para suprir essa necessidade. Daí é que surgem as relações sociais. Nós estabelecemos relações sociais, primeiro buscando suprir necessidades e depois porque encontramos uma determinada relação, uma determinada troca com a natureza ou com outra pessoa que foi capaz de nos dar satisfação. Então, relação social, diz o nosso texto, seria todas as formas e modos de interação comuns a todos os indivíduos que convivem no mesmo ambiente. É importante salientar que quando as nossas necessidades são satisfeitas, elas criam paradigmas, e um paradigma é sempre um modelo de relação permanente e estável, né? Que facilita a sobrevivência dos indivíduos. Os paradigmas, esses modelos de relações, eles resistem enquanto suprem as necessidades. Sempre que um paradigma, um modelo de relação social não dá conta da necessidade do indivíduo ou de grupos de indivíduos, surge a crise. E esta crise, no contexto social, fará com que se procure efetuar mudanças. Nos grupos sociais também, o ser humano ele vai criando meios que facilitem e ampliem a sua sobrevivência, a convivência e a satisfação das necessidades num determinado contexto social. A estes meios nós chamamos de tecnologia. Então, a tecnologia é sempre uma ideia que se transforma em algo concreto e que traz uma solução para uma determinada necessidade do grupo social. Essa utilização de meios permitiu ao ser humano o controle de muitos processos e a obtenção de resultados significativos, permitindo a evolução, a melhoria das condições de vida, a satisfação das suas necessidades. Elas trazem facilidade, elas ampliam as possibilidades de sobrevivência de um grupo social. Vejam, por exemplo, o fogo, a roda, a fundição, o rádio, os antibióticos, a internet, tecnologias, o tempo todo sendo desenvolvidas, refeitas, descobertas, facilitando a nossa vida. Aqui na nossa disciplina, que quer analisar a influência dos processos sociais nas organizações, é importante destacarmos que a introdução